uma investigação das ações e omissões do governo federal na pandemia que já matou mais de 400 mil pessoas no Brasil. Uma investigação que começou seus trabalhos chamando os ex-ministros da Saúde de Jair Bolsonaro para falar. O primeiro deu hoje sua versão sobre o início da crise. Já o auxiliar que passou mais tempo no ministério, seguindo ordens do presidente, pediu para adiar o seu depoimento. Eu sou a Letícia Arcoverde e este é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui hoje com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é terça-feira, 4 de maio de 2021, dia em que o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, respondeu perguntas de senadores na CPI da Covid. A Comissão Parlamentar de Inquérito deu início hoje à fase de depoimentos, que começou com a convocação dos três ex-ministros da Saúde do governo de Jair Bolsonaro e do atual ocupante do ministério. A comissão está investigando a conduta do governo federal no combate à pandemia do novo coronavírus, além de repasses de recursos federais a estados e municípios.
Mandetta falou por horas na CPI sobre o período em que passou no ministério. Ele é médico, foi deputado federal pelo DEM e foi o primeiro ministro da Saúde do governo Bolsonaro. Começou junto com o mandato em 2019. Durante a pandemia, ele ficou no cargo por 50 dias depois do registro do primeiro caso de Covid no Brasil, em fevereiro do ano passado. Nesse período, ele defendeu medidas de combate à doença, baseadas na ciência, como isolamento social, o que acabou desagradando o presidente. Ele foi demitido em abril de 2020.
Tudo o que eu podia fazer em termos de orientar, ó, não vai nesse caminho, que esse caminho é extremamente perigoso, foi feito. Agora, ele tinha provavelmente outras pessoas que diziam, olha, isso que o ministro da Saúde está falando está errado, vá por esse caminho, é uma decisão dele.
Aí o Mandetta falando na CPI sobre os alertas que fez ao presidente sobre a gravidade da pandemia. Ele entregou à comissão uma carta que disse ter enviado a Bolsonaro no fim de março do ano passado, pedindo que o presidente mudasse de posicionamento e seguisse orientações científicas para evitar o colapso do sistema de saúde. Também afirmou que chegou a ver um documento no Palácio do Planalto que propunha incluir o tratamento da Covid-19 na bula da cloroquina, medicamento usado contra a malária sem eficácia comprovada contra o novo coronavírus. Segundo o ex-ministro, essa sugestão foi logo vetada pelo presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres.
Eu havia conhecido, quer dizer, ele tinha um assessoramento paralelo. Nesse dia que foi, havia sobre a mesa, por exemplo, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus, e foi, inclusive...
Na comissão, Mandetta disse que ele mesmo desconhecia, na época, a possibilidade de usar cloroquina contra o coronavírus. Por esse e outros episódios, o ex-ministro disse que Bolsonaro parecia preferir se consultar com outras fontes que não o Ministério da Saúde sobre a crise sanitária.
As falas de Mandetta seguiram a linha que o ex-ministro vem adotando desde que foi demitido por Bolsonaro. O médico até lançou um livro com sua visão da condução da crise e virou um forte crítico à gestão federal na pandemia. Mandetta também é considerado um presidenciável, com ambições de se candidatar ao Palácio do Planalto em 2022. O senador Renan Calheiros, relator da CPI, afirmou ao jornal Folha de São Paulo que o depoimento do ex-ministro foi esclarecedor e trouxe revelações graves contra o presidente. Entre elas, Renan citou a presença, segundo Mandetta, do filho do presidente, vereador pelo Rio, Carlos Bolsonaro, em reuniões no Palácio do Planalto sobre a crise sanitária.
Além do Mandetta, estava previsto para hoje o depoimento do segundo ministro da Saúde de Bolsonaro, o também médico Nelson Teich. Ele assumiu o cargo logo depois da saída do Mandetta, mas passou bem pouco tempo nele, cerca de um mês. Assim como aconteceu com o primeiro auxiliar, Teich bateu de frente com Bolsonaro por causa da recomendação do uso de cloroquina no início do tratamento da Covid-19, algo que o presidente vinha pressionando o ministério para fazer.
Na época, a cloroquina e sua derivada, a hidroxicloroquina, já não tinham eficácia comprovada contra a doença. Hoje, depois de muitos estudos acadêmicos com padrão ouro, está mais que provado que elas não trazem resultado nenhum contra a Covid e ainda podem causar efeitos colaterais no paciente. Mesmo assim, o governo seguiu apostando nelas e em outros remédios ineficazes como grande bandeira na pandemia, ao mesmo tempo em que agia para sabotar medidas recomendadas pela comunidade científica para reduzir o contágio, como o isolamento social. Esse é um dos principais pontos de pressão sobre Bolsonaro e sua equipe na CPI.
Mas voltando ao Nelson Teich, o depoimento dele deve acontecer amanhã, quarta-feira. Isso porque, além do Mandetta ter ocupado boa parte do dia da comissão, abriu um espaço na agenda da CPI, que na quarta esperava receber o terceiro ministro da Saúde de Bolsonaro, o general Eduardo Pazuello. Mas o militar informou hoje que não poderá comparecer, porque teve contato com militares contaminados pela Covid e por isso não pode ir ao Senado pessoalmente. O depoimento dele foi adiado para 19 de maio, daqui a 2 semanas, que é o tempo recomendado para o período de isolamento.
Segundo a apuração de bastidores feita por jornalistas do Globo, no fim de semana o ex-ministro fez um treinamento organizado pelo governo para se preparar para responder às perguntas dos senadores. Segundo essas informações, o general demonstrou muito nervosismo e estava com medo das eventuais consequências do depoimento, inclusive buscando alternativas para não precisar ir ao Senado essa semana. Pazuello estaria com receio de não ter apoio do governo em meio aos questionamentos que vão ser feitos pelos parlamentares.
O depoimento de Pazuello é visto como um momento chave dessa fase inicial da CPI. O general da ativa foi o ministro da Saúde que passou mais tempo no cargo na pandemia, 10 meses no total, primeiro como interino e depois como titular. Nesse período, a crise sanitária piorou muito no país. Em maio de 2020, quando Pazuello assumiu, havia cerca de 15 mil mortos pela doença no Brasil. Em março de 2021, quando saiu do cargo, eram quase 280 mil óbitos. Ele deixou o ministério, que passou para o médico Marcelo Queiroga, sob forte pressão por causa da má gestão na pandemia.
Quando assumiu o comando do ministério, Pazuello era um militar que nada entendia de saúde e que chegou a admitir que sequer conhecia o SUS, o Sistema Único de Saúde, sistema brasileiro que é referência mundial. Sua passagem pela pasta foi marcada pela disparada nas mortes, pela defesa de remédios ineficazes como política pública, pela demora para fechar contratos com laboratórios para comprar vacinas suficientes contra a Covid e pela falta de insumos em lugares como o Amazonas, que em janeiro passou por uma crise em que pessoas morreram por falta de oxigênio nos hospitais. Pazuello já é investigado pelo Ministério Público Federal por causa da situação em Manaus.
Mas a característica que permeia todos esses episódios é uma atitude de obediência a Bolsonaro. O presidente escolheu o militar justamente como contraponto aos dois ministros anteriores que se recusaram a seguir suas ordens em alguns temas. Sua intenção era ter alguém que seguisse suas determinações anticientíficas, na contramão de recomendações internacionais e de especialistas. O próprio Pazuello já descreveu a relação dos dois assim, nesse vídeo gravado pelo ministro com o presidente em outubro do ano passado.
Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Mas a gente tem um carinho, entendeu? Dá pra desenrolar.
Tá pintando o clima,
dá pra desenrolar.
Olha, foi um dos melhores ministros da saúde que tivemos. Falei isso pra imprensa.
Um foco de preocupação do Palácio do Planalto é justamente que os senadores explorem essa relação próxima de Pazuello com o presidente na tentativa de responsabilizar Bolsonaro pela condução desastrosa do combate à pandemia.
Pazuello saiu do ministério em março desse ano. Desde então, o novo ministro, Marcelo Queiroga, tem tentado se equilibrar entre demonstrar fidelidade a Bolsonaro e adotar medidas para tentar controlar a pandemia. Embora tenha defendido a necessidade de isolamento social e criticado o uso de cloroquina contra a Covid antes de entrar no governo, desde março ele maneira o discurso para não bater de frente com o presidente nesses temas. Queiroga tem focado em defender a vacinação, algo que Bolsonaro também passou a fazer em 2021, depois de ter levantado dúvidas sobre a imunização e agido para atrasar a compra de vacinas ao longo de 2020.
Vacinação essa que segue em meio à lentidão e atrasos por causa da falta de doses. Queiroga tem um encontro marcado com a CPI na quinta-feira, mesmo dia em que está previsto o depoimento do diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, a ver como serão esses próximos capítulos da Comissão Parlamentar de Inquérito.
Amanhã, quarta-feira, 5 de maio, completa 10 anos do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da união civil estável para casais de pessoas do mesmo sexo. O repórter especial Camilo Rocha está escrevendo sobre o assunto. Camilo, quais os principais desdobramentos dessa decisão ao longo da última década?
Bom, de cara, a decisão do Supremo Tribunal Federal em 2011 colocou casais homoafetivos e casais heterossexuais em pé de igualdade em relação a uma série de direitos. Aí são todos os direitos associados a uma união civil estável, né? Entre eles direito à adoção, herança, comunhão parcial de bens, pensão alimentícia e previdenciária, licença médica, inclusão do companheiro ou companheira como dependente de planos de saúde e muito mais. Daí, em 2013, outro passo importante foi dado quando o Conselho Nacional de Justiça regulamentou essa decisão do STF e passou a obrigar cartórios a registrarem não só a união estável, mas casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Para além dos efeitos práticos de tudo isso, ativistas e especialistas, né, eles ressaltam também os ganhos como autoestima e autoconfiança que vem com o pleno exercício da cidadania.
E onde o Brasil se posiciona mundialmente em termos de garantias de direitos à população LGBTI?
Olha, o Brasil está posicionado entre os países mais avançados do mundo nesse aspecto, né? De 180 países, em 2021, apenas 29 permitem o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Entre os que não permitem, tem inclusive diversas nações aí que prevêem pena de morte para a homossexualidade. Então, sob esse ponto de vista, o Brasil parece que está bem. No entanto, a realidade pelo país ainda é de muito preconceito e homofobia, e atos de violência e agressão contra pessoas LGBTI são corriqueiros. Em 2020, por exemplo, o Brasil completou o 12º ano como o país do mundo em que mais se assassinam pessoas trans.
O texto do Camilo você pode ler amanhã no nexojornal.com.br.
O repórter especial João Paulo Charlot fala agora sobre o desfecho dos protestos na Colômbia contra uma tentativa do governo de fazer uma reforma tributária.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Depois de 6 dias de protestos de rua, manifestantes colombianos conseguiram fazer o presidente Iván Duque recuar de uma proposta de reforma tributária que penalizaria os mais pobres com aumento de impostos e diminuição de direitos trabalhistas. O recuo do presidente foi anunciado no domingo. Ontem, segunda-feira, o ministro das Finanças renunciou. A proposta inicial foi reformulada e agora, em vez de cobrar impostos dos mais pobres, o presidente diz que vai cobrar dos mais ricos. A conquista dos manifestantes foi grande, mas o custo das mobilizações também foi alto. Pelo menos 19 pessoas morreram e mais de 800 ficaram feridas, enquanto quase 500 pessoas foram presas. O exército foi despachado para fazer papel de polícia nas grandes cidades e a ONU emitiu um alerta condenando o uso excessivo da força por policiais e por militares. Duque é um presidente de direita que chegou ao poder em 2018, apadrinhado pelo ex-presidente Álvaro Uribe. Em 2019, ele já tinha tentado aprovar uma reforma econômica como essa aí, e também tinha fracassado. Agora, com a pandemia, a necessidade de aumentar a receita se tornou ainda mais urgente. O presidente disse que sem novos impostos, a conta do governo não vai fechar. A questão é que os manifestantes conseguiram fazer com que o governo virasse esse canhão tributário na direção dos mais ricos e não dos mais pobres, que já sofrem com o aumento do desemprego e da informalidade que engole mais da metade dos trabalhadores colombianos. Um elemento foi fundamental nessa história toda, a proximidade das eleições. No ano que vem, a Colômbia renova o Congresso e troca de presidente. Duque, cuja popularidade está em 33%, não pode concorrer a um segundo mandato, mas quer, é claro, emplacar o seu sucessor. Os deputados que já trabalham nas articulações eleitorais do ano que vem perceberam que o custo de uma reforma impopular como essa poderia se tornar alto demais politicamente. O cenário confluiu para derrubar o ministro e para estancar a reforma. Agora é ver como a classe de cima vai reagir quando começar a ser pressionada pelo governo a contribuir mais para mitigar as perdas econômicas acumuladas na pandemia e financiar o aumento com os gastos sociais.
da convocação de ex-ministros da saúde de Bolsonaro na CPI da Covid, passando pelos 10 anos do reconhecimento da união civil estável entre pessoas do mesmo sexo no Brasil e terminando com a mudança de rumo do presidente da Colômbia. Durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Aline Pellegrini, participação de Camilo Rocha e João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abade, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!